Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Graça de Deus. Capítulo 5. A Graça e a Justiça de Deus. Antes de avançarmos mais especificamente sobre a atuação da graça de Deus, entendemos ser importante discorrer ainda um pouco mais sobre um dos principais aspectos do firme fundamento sobre o qual a graça de Deus está estabelecida, pois ao longo dos séculos, e especialmente depois da vinda de Cristo em carne ao mundo, o conceito sobre a graça de Deus tem sido alvo de muita controvérsia e até de muita especulação por parte dos seres humanos. Conhecer os aspectos básicos que dão sustentação à graça de Deus é imprescindível, pois um dos pontos centrais que faz com que muitas questões contrárias e distorcidas em relação à graça de Deus sejam tão frequentemente reapresentadas não está ligado somente ao desconhecimento do que é a graça do reino de Deus, mas, sim, à falta de conhecimento ou o entendimento distorcido que um enorme grupo de pessoas tem sobre a justiça de Deus. A graça e a justiça de Deus são dois aspectos completamente imprescindíveis para que uma adequada vida cristã possa ser alcançada e vivida, e a graça e a justiça de Deus são dois aspectos completamente dependentes entre si e inseparáveis um do outro. Através da graça, o Senhor introduziu e ofereceu o dom da justiça ao mundo, mas, por outro lado, a graça tem por base a justiça de Deus para que possa ser oferecida e ser atuante em conformidade com toda a verdade e retidão que há em Deus, conforme é exposto claramente no texto a seguir. Romanos 5, 15 até 21. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. No texto exposto acima, pode ser observado que a graça e a justiça de Deus atuam um por meio do outro, mostrando que o dom da justiça veio por meio da graça, mas também que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os seres humanos. Mais adiante procuraremos expor um pouco mais sobre o aspecto da graça de Deus ser o meio para Deus manifestar os seus dons aos seres humanos, sendo um deles o próprio dom da justiça. Entretanto, a justiça é um dom com uma singularidade bastante distinta de alguns outros dons, uma vez que ele é um dom que, necessariamente, precede os demais dons concedidos pela graça e porque ele é um dom que sempre precisa estar presente para a atuação dos dons que ele precede. O último texto referenciado acima, nos apresenta um ponto absolutamente imprescindível para a atuação da graça de Deus junto à humanidade ao afirmar que a graça reina pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Sem a justiça de Deus não há atuação da graça do Senhor, ou seja, a graça de Deus jamais se manifestará e atuará sem estar firmada completamente na justiça e sem estar amparada por todas as características desta justiça do reino dos céus. Em outras palavras, a graça de Deus jamais oferecerá às pessoas aquilo que não esteja inteiramente alinhado com a justiça de Deus, assim como a graça de Deus jamais será companheira ou cúmplice de atos que são contrários à justiça do Senhor. Por exemplo, e somente a título ilustrativo, poderíamos dizer que a graça de Deus, em uma das suas multiformes facetas, é como um trem que carrega as dádivas do Evangelho que a humanidade necessita receber de Deus para a salvação e novidade de vida, mas que necessita de um trilho para poder se locomover e chegar às pessoas. Já a justiça de Deus, por sua vez e em uma das suas facetas, seria como um trilho pelo qual a graça pode se aproximar e se manifestar ao mundo e, principalmente, para aqueles que a acolhem. Apesar da justiça de Deus ter sido estendida ao mundo pela graça de Deus, a graça somente pôde e pode oferecer a justiça do Senhor ao mundo por ela ter atuado sempre de acordo com a perfeita justiça celestial. A graça de Deus somente pôde e pode oferecer perfeitas dádivas aos seres humanos por ela ter pavimentado, primeiro, um caminho e uma forma perfeitamente justa e reta para conceder as suas dádivas. Saber que a graça reina pela justiça significa saber também que a graça se mantém, se oferece e sustenta o que por ela é oferecido somente por causa da justiça na qual ela está fundamentada. Qualquer proposta de alguma suposta graça, mas que não é estabelecida sobre a justiça de Deus, não é verdadeiramente a graça do Senhor. Por causa do desconhecimento ou da rejeição da justiça de Deus, muitas pessoas procuram atribuir os mais absurdos e equivocados conceitos à graça de Deus. Ao não considerarem a justiça de Deus por fundamento das ações do Senhor, as pessoas, de uma ou de outra maneira, basicamente procuram apresentar a graça de Deus como se ela fosse a expressão de um tipo de cumplicidade, condescendência ou de uma tolerância de Deus para com a prática do pecado e do mal. E pensar ou afirmar que a graça de Deus apoia a prática do mal é um dos aspectos mais vis e distorcidos que se opõe a esta graça, pois esta linha de pensamento e de afirmações também se opõe à santidade de Deus e toda a justiça que nele há. O fato de Deus exercer abundante misericórdia e longanimidade para com os pecadores, para com aqueles que incorreram em pecado e que estão sujeitos ao domínio do pecado, é absolutamente distinto de dizer que o Senhor é complacente com a prática do pecado ou cúmplice com a prática do mal. Homens e mulheres com entendimentos corrompidos e que se rendem ao mal também são aqueles que procuram corromper o entendimento de que a graça de Deus somente reina e atua pela justiça de Deus. Aqueles que se opõem primeiramente à justiça de Deus, e por isto permanecem ou se tornam ímpios, também são aqueles que procuram corromper o entendimento do que vem a ser a verdadeira graça de Deus, conforme exemplificado nos textos a seguir. Judas 1, 3 até 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, diligentemente, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Salmos 10, 1 até 11. Porque, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação. Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdirão. Pois o perverso se glória da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos, quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o e, na sua rede, o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele, no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. 1 Timóteo 6, 3-5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aqueles que se afastam do ensino da justiça de Deus e da santidade que há em Deus, das palavras do Senhor Jesus e da vida segundo a verdadeira piedade também são aqueles que procuram introduzir dissoluções ou distorções ao conceito sobre a verdadeira graça de Deus que somente reina pela justiça celestial, tentando, desta forma, propor uma graça que supostamente se adaptaria às condições corrompidas em que eles se encontram e nas quais estão escolhendo permanecer. Entre os ímpios, muitos são precisamente aqueles que conhecem partes das Escrituras e da nova aliança que Deus oferece aos seres humanos, mas que querem usar do poder e dos benefícios da graça de Deus para seus próprios intentos corrompidos, pensando e até ensinando que Deus não se opõe às suas atitudes opostas à justiça do Senhor. Estes indivíduos, muitas vezes, são atrevidos ao ponto de se entregarem ao pensamento de que o próprio Deus é tolerante com a injustiça assim como eles o são, conforme está explicitamente exemplificado no Salmo exposto a seguir. Salmo 50, 16-21. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Deus é justo, e o fato de Deus ser longânimo e não agir no tempo em que os seres humanos pensam que Deus deveria manifestar o seu julgamento não atribui às pessoas o direito de elas tentarem corromper o entendimento sobre a retidão de Deus e sobre a sua justiça. A justiça de Deus é precedente à criação do mundo, e o fato de Deus agir no seu próprio tempo, não dá direito ao ser humano de julgar a Deus e nem de se inclinar às tentativas de difamação da atuação justa da graça de Deus. A justiça de Deus não é comparável à justiça dos homens, assim como a graça, a glória e a posição de Deus não são comparáveis à posição e à glória da criação, conforme ele o ensinou a Jó quando este se encontrava diante de uma posição muito delicada onde estava prestes a questionar a justiça e o cuidado de Deus sobre a sua vida, e conforme está exposto no maravilhoso e precioso texto que segue abaixo. Jó capítulo 35, 36 e 37 versos 13, 14 e 23. Disse mais Eliú. Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus. Porque dais-as, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fezes? Se és justo, que lhe das ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça, dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz, onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dais as que não o vês, a tua causa está diante dele, por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus na sua ira não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, eibras a tua boca, com palavras vãs, amontoando frases de ignorante. Prosseguiu Eliú e disse: Mais um pouco de paciência, e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, com os reis, no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houverão com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fosses da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura, mas tu te enches do juízo do perverso, e, por isso, o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia. Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, de longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso, pode alguém entender o estender-se das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele, dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Ao Todo-Poderoso, não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. O fato de Deus ser misericordioso e longânimo com os pecadores, para que estes possam se arrepender, jamais deveria ser usado como um argumento para tentar introduzir uma proposição de uma graça desprovida da plenitude da justiça e onde a graça de Deus deixaria de estar atenta às práticas de pecados e iniquidades dos seres humanos. A graça de Deus, apesar de ser perfeita em misericórdia e longanimidade para com os pecadores, jamais iria expor o Senhor a uma condição onde ele deixaria de ver o mal e onde ele deixaria de ser justo e plenamente atuante segundo a sua justiça. Nada se furta aos olhos do Senhor, nem da sua graça e, igualmente, também não da sua perfeita justiça. Salmos 94, 1-23. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó Juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro e aos órfãos assassinam. E dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo, e vós, insensatos, quando sereis prandentes? O que fez o ouvido, acaso, não ouvirá? E o que formou os olhos será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir. Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe deres descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor, contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá, o Senhor, nosso Deus, os exterminará. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A nossa libertação do pecado, e do corpo do pecado, para que possamos ter a reconciliação e a comunhão com Deus é um dos principais objetivos pelo qual o Pai Celestial, mediante a sua graça, nos concedeu a Cristo como o dom da justiça. Deus concedeu e continua a conceder a sua preciosa e imensurável graça também acompanhada sempre da sua perfeita e abundante misericórdia, mas isto ele o faz para que a escravidão das pessoas ao pecado seja interrompida e para que elas possam viver livres desta escravidão, e jamais para que a graça seja vista como uma alternativa ou justificação que as autorize a permanecerem subjugadas ao pecado. Romanos 6, 14-16. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. 2 Pedro 3, 1-18. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormirão, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Um dos aspectos mais notórios da grandeza da graça, fundamentada na justiça de Deus, está no livramento que ela proporciona ao pecador do jugo do pecado. E isto, justamente para lhe conceder uma nova condição de vida para que também possa viver uma vida segundo a justiça de Deus. 2 Pedro 1:1-2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Por fim, tendo em vista que neste material objetivamos evidenciar mais acentuadamente a graça de Deus, e considerando que o tema da justiça já foi amplamente abordado no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus, inclusive, sob o aspecto de como o cristão pode lidar com os pecados nos quais ele veio a incorrer depois de já ter recebido a graça salvadora na sua vida, pretendemos não nos estender mais no presente capítulo especificamente sobre o tema da justiça, recomendando, porém, que a justiça seja sempre buscada por primeiro e conjuntamente com a graça de Deus, assim como o Senhor também instruiu aos seus discípulos. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.